Agora são 9 horas 35 minutos. Eu tenho aqui comigo no estúdio da CBN o prefeito de Maringá, Ulisses Maia. Nós vamos falar sobre vários temas. Vamos fazer a avaliação do ano passado. Vamos falar dessa situação do aumento do número de casos de Covid-19, também da nova variante da gripe. Como é que a cidade está se organizando para poder controlar a propagação das duas doenças, principalmente foco na Covid. Vamos falar sobre vários temas. E, antes de mais nada, vamos cumprimentar o prefeito de Maringá, Ulisses Maia. Ulisses, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Gilson Aguiar. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui mais uma vez para conversar com vocês.
E nós temos várias informações. Vamos começar pela notícia boa, né? Maringá ficou, mais uma vez, em primeiro lugar no ranking da Macroplan 2021, entre as maiores cidades de melhor gestão municipal. Queria que você falasse primeiro sobre isso, porque tem vários temas. Vou começar pela notícia boa.
Esse é um indicador diferente daquele de melhor cidade do Brasil para se viver, que mantivemos como primeira do Brasil. Este é fundamental porque ele tem a ver com a gestão financeira do município, com a gestão fiscal, o que demonstra a excelente aplicação dos recursos públicos, o município com capacidade de endividamento, os altos valores de investimentos que Maringá tem, a correta aplicação de todos os percentuais mínimos em recursos, contas aprovadas e etc. É um indicador muito sério e mostra que a aplicação dos recursos públicos de Maringá é a mais eficiente do Brasil. Isso nos dá muito orgulho, né? E vamos mantendo sempre nessa linha.
Eu estava aqui com o Ulisses começando, para começar a entrevista, você recebeu alguns dados. Até a gente estava conversando sobre esse combate à Covid. A gente está aí todo mundo de olho com o aumento do número de casos. Hoje, a própria Secretaria de Saúde do Estado anunciou, nós tivemos quase 20% do aumento de internações, né, nos hospitais do Estado. Como é que está a situação em Maringá?
Olha, Gilson, a situação é a mesma do que está acontecendo em todo o Brasil. Nós estamos com um aumento grande no número de casos. Agora há pouco eu estava conversando aqui com o nosso secretário da Saúde, porque a rede privada de Maringá está emitindo alertas também e orientação no sentido de que os sintomas leves de gripe, as pessoas evitem procurar o pronto atendimento, mas se procurar o pronto atendimento, tem que entender que vai haver uma espera grande, porque a prioridade é para os casos graves. Esses anúncios da rede privada, e o anúncio aqui que eu acabei de ler, ela menciona que o atendimento está no mínimo em 4 horas. Então,
isso na rede privada espera para você poder ser
você atendimento. Né? E isso nos prontos atendimentos da rede privada e também o aumento do número de internamento. Então, claro que a rede privada está se reestruturando e nós, na rede pública, estamos fazendo o trabalho mais ampliado ainda. Né? Você sabe, nós ampliamos as duas UPAs e essa semana começaram mais 4 unidades de saúde para testes da Covid, então são 6. Na segunda-feira próxima, agora nós começamos mais 3 unidades para testes da Covid e estamos ampliando todo o atendimento possível. Abrimos o credenciamento para 220 médicos, 120 enfermeiros. A Prefeitura está fazendo a parte dela para garantir o atendimento a todos, como fizemos durante toda a pandemia. Mas precisamos da contrapartida das pessoas também para fazer a sua parte, com as medidas mínimas, que é o uso da máscara, a higienização e a vacina, né, Gilson, que é extremamente
importante.
Inclusive
com o decreto de uso de máscara, novamente.
Sim, nós soltamos ontem o decreto da obrigatoriedade do uso de máscara, para lembrar, porque às vezes as pessoas perderam um pouco o costume, então é obrigado em ambiente público e privado o uso das máscaras, sob pena de multa que vai de R$150 a R$500. Nós também soltaremos a obrigatoriedade do comprovante de vacina para eventos. Em todo e qualquer evento será obrigatória a apresentação do comprovante de vacina ou o atestado do teste negativo da Covid em 24 horas. E estamos monitorando, né? Monitorando, e se houver necessidade de outras medidas restritivas, evidentemente que nós vamos tomar para evitar que haja um aumento muito grande, porque hoje, segundo os estudos técnicos do Ministério da Saúde, esse aumento tem a ver ainda com os dias do Natal. Aí nós ainda temos o Réveillon. E a realidade que todos sabemos é que está todo mundo viajando, está todo mundo nas praias.
Ou seja, o pessoal que está viajando agora vai voltar e isso também vai gerar algum impacto.
Vai. E aí, logo em seguida, nós temos a questão da volta às aulas. Na rede pública, a previsão é dia 7 de fevereiro, né, que está muito próximo. Então, são fatores preocupantes. Né? Então, as pessoas precisam se cuidar, né, precisam tomar as medidas restritivas. E em relação à procura, é importante lembrar esse comunicado da rede privada e também do SUS, que se a pessoa perceber que o sintoma é muito leve, sem febre, como uma gripe comum, evitar ir ao hospital, né? Evitar exatamente para não se contaminar, porque talvez é gripe, ela vai ter contato com pessoas da Covid e vai acabar sendo contaminada.
Ulisses, a gente tem vacinação de crianças. Sim. Começa agora, era para ter começado dia 5, se não me engano, houve uma... Claro, tem a ver com o Ministério da Saúde, queria que você explicasse um pouco isso. A instituição, as instituições de ensino superior, o EN, vai exigir comprovante de vacinação para os alunos que querem presencial. Você sempre defendeu essa questão da vacinação, contudo, as escolas municipais vão retornar às aulas, as crianças, algumas delas, já devem estar vacinadas, e vai ter essa exigência também nas escolas?
Nós vamos fazer essa exigência, nós respeitamos os pais que eventualmente não queiram vacinar, mas não há nenhuma dúvida da importância da vacina. Não há questionamento técnico de tem dúvida ou não. É uma unanimidade técnica e científica sobre a importância da vacina. E outra coisa, nesse momento que a gente está, que os casos de Covid aumentaram, né, é importante dizer que eles estão leves. Por que que eles estão leves? Por conta das vacinas. Agora, infelizmente, quem não tomar a vacina, aí a possibilidade é de ser muito grave e até, eventualmente, a morte, como já morreram pessoas sem a vacina. Então, nós vamos reforçar, sim, a obrigatoriedade da vacina. A previsão de começar a vacina das crianças é no dia 17, isso em nível nacional, depende de nós recebermos as vacinas. Recebendo a vacina, já vai, no mesmo dia, ser aplicado. Nós estamos com a estratégia, Justo, de a vacina das crianças em Maringá aplicar em centros, em CMEIs, e não na unidade de saúde. Porque a criança já é acostumada a ir no CMEI. O CMEI tem decorações lúdicas, tem, né, um espaço mais aconchegante, mais à vontade. Então o pai, ao invés de levar a criança dentro do posto de saúde, que já causa um trauma na criança, ele vai levar ela no CMEI, né, tanto da rede pública quanto da rede privada. Então, nós estamos organizando, semana que vem nós vamos anunciar, mas nosso secretário da Educação e nosso secretário de Saúde já estão trabalhando nisso, inclusive deixar um ambiente bem alegre, bem tranquilo, para que a criança chegue com o pai e seja vacinado sem prescrição médica. Né? Não há necessidade de prescrição médica.
Ulisses, vou falar do Hospital da Criança que está pronto. Tem 24 mil, mais de 24 mil metros de construção, 80 mil de área, praticamente total, moderno, equipado. Vai funcionar quando e
ele,
como?
Primeiro que ele não está pronto 100%. Né? Ele, a parte física, sim, totalmente pronto, parte dos equipamentos. A organização que tem o convênio com a Prefeitura, com a Secretaria de Estado da Saúde, do Ministério da Saúde, ela tem que entregar a obra. É o processo que está acontecendo, ela está fazendo a entrega. E a Prefeitura, com a Secretaria de Estado da Saúde, Tribunal de Contas, ela tem que receber e analisar se tudo que estava no contrato de convênio, se ela cumpriu, porque é recurso público, né? Não é recurso do bolso da entidade, é recurso público. 90 milhões do Ministério da Saúde, 50 milhões da Secretaria de Estado.
Fazer a conferência se a obra
está daquilo que foi programado. Ela assinou um convênio com a obrigatoriedade de fazer. Então, nós, como é um recurso público, uma obra pública, nós temos que saber se isso está ok. Então, é o que está sendo feito neste momento. Tá. E, paralelo a isso, o entorno do hospital precisa de obras de acesso. Então, começou essa semana, nós estamos lá fazendo asfalto, as calçadas, os cercamentos. E, paralelo a isso, nós estamos fazendo o processo de parceria. Vamos mandar agora para a Câmara o projeto de lei permitindo a parceria. Essa parceria será aberta para qualquer entidade, qualquer hospital do Brasil que queira fazer a parceria, desde que garanta um mínimo de 60% de atendimento do SUS. Então, o hospital até é como filantropia, como a Santa Casa, como outros hospitais que atendem ao SUS. 60% de atendimento ao SUS e os 40% ele pode, eventualmente, ter plano de saúde, ter outras estratégias para viabilizar o funcionamento. Dentro de todo este planejamento, ele vai funcionar em 2022. Se Deus quiser, essa é a programação.
Então, esse ano a gente vai ter o Hospital da Criança funcionando.
Sim, porque se faltou algum equipamento, ou se, eventualmente, a Organização Mundial deixou de fazer alguma coisa, isso vai ser discutido depois, num processo eventualmente jurídico, e nós não vamos deixar de colocar em funcionamento por falta disso. Até porque será uma parceria. Então, o hospital que assumir essa parceria com o Ministério da Saúde, Secretaria do Estado e Prefeitura, ele vai ter que prestar o serviço que nós vamos estabelecer. Oncologia infantil, por exemplo. Então, ele vai ter que estar preparado. O hospital vai ter aquele serviço ali, então se tem equipamento suficiente ou não, aí vai depender do hospital que vier em parceria.
Recurso de manutenção diária daquele hospital virá como?
Como eu te falei, são três entidades responsáveis, né? Não é a Prefeitura de Maringá. Ele é programa. Ele veio pelo Ministério da Saúde para atender a macro-região de Londrina, a macro-região de Maringá e o sul do Mato Grosso. Então, ele não é só da Prefeitura de Maringá. Então, virá recurso do Ministério da Saúde, que vai repassar os recursos para o atendimento SUS, virá da Secretaria de Estado da Saúde e também a Prefeitura, evidentemente, que terá as despesas.
O Ulisses Maia será o grande articulador para isso que funcione? Isso. Você que vai falar atrás do Estado?
Nós já estamos fazendo isso, porque o município de Maringá, ele tem a gestão plena do SUS. Então, a gestão do SUS em Maringá é da Prefeitura, com recursos, como acontece normalmente. Por exemplo, a Santa Casa, ela recebe recursos do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde e do município para poder atender ao SUS. Então, é da mesma forma que será o Hospital da Criança. Então, pode escrever, 2022 ele está em funcionamento.
Vou falar de um tema agora diferente, porque acabou de vir essa informação, coloquei no ar hoje, inclusive na CBN, a Luciana abriu aí o jornal junto comigo falando disso, que é a proposta de 13º para vereador e um terço de férias, que está sendo discutida agora na Câmara, inclusive o presidente da Câmara, Mauro Chacal, falou sobre isso. Ele está esperando a aprovação do Tribunal de Contas, falou que isso é constitucional. Você foi presidente da Câmara de Vereadores muito tempo. Rapidinho, eu sei que você fala assim, eu estou no Poder Executivo, não quero me meter mais no Legislativo. Mas, de certa forma, você tem uma história dentro do Legislativo.
Na realidade, existe realmente a independência, você sabe disso, e aqui em Maringá ela acontece na prática. Eu sempre defendi a independência dos poderes. Quando eu fui presidente da Câmara, nas duas vezes nós éramos absolutamente independentes. Nos nossos 5 anos de mandato, né, 4 anos, porque esse primeiro ano a Câmara ainda não funcionou com a Prefeitura, mas nos 4 anos... Eu não prejudiquei nenhum andamento da Câmara e a Câmara também não prejudicou o município. Então, eu não vou me envolver nesses assuntos, até porque não tenho conhecimento agora. No período em que a gente estava, não era previsto, a lei não permitia. Né? Então, eu não...
Você prefere não comentar sobre isso?
Não, porque até eu não tenho conhecimento. Eu vou até fazer uma visita para o presidente da Câmara, Mauro Sokawa, e eu vou perguntar para ele e eu posso depois manifestar.
Legal, desde conversa. Porque como você foi presidente da Câmara durante muito tempo, interessante ouvir sua opinião. Mas vamos falar agora do seguinte. A gente sabe que quando você, acho que se não me engano, nas duas campanhas que você fez, você falou de uma sede para a biblioteca municipal, né? Definitiva, nova, moderna. Tanto é que você falou de defender muito a leitura, a necessidade. Isso vai surgir ou vai ficar ainda no provisório?
Não. Primeiro que daí nós pegamos a biblioteca, quando assumimos a biblioteca central aqui na Getúlio com a 15 de novembro, ela estava interditada, né, pelo município. Nós reformamos, ampliamos, ficou um belíssimo espaço, mas entendemos que ali seria mais adequado o Centro de Ação Cultural. Aí veio depois uma proposta para fazer a biblioteca na ala de cima do terminal rodoviário, que seria um lugar interessante também. Mas do ponto de vista técnico não foi possível, até porque uma biblioteca comporta uma quantidade grande de livros que tem um peso considerável que tem que ser levado em conta. E aí agora nós vamos fazer e vamos licitar em fevereiro o Centro Cultural Oscar Niemeyer, que inclusive o espaço que terá ali, ele é um espaço de um livro. Se você olha arquitetonicamente falando, ali o Oscar Niemeyer pensou em realmente algo ligado ao livro. Nós não sabemos ainda se aquele espaço vai ficar só para a biblioteca. Se ficar para a biblioteca, está resolvido, mas eu não sei dizer ainda, né? De forma que essas são as alternativas que nós temos para a biblioteca.
Dizem que todos os prefeitos dessa cidade, se você está cidade agora na segunda gestão, deixaram algum tipo de legado, para o bem ou para o mal, alguma coisa de bom ou de ruim deixaram. E algumas coisas são consideradas marcantes. Né? E algumas pessoas sempre perguntam assim, Maurício Maia tem aí o seu segundo mandato, encerra ele e vai ficar lembrado como prefeito. Pelo quê? Qual seria a grande obra que diz assim, pô, quando todo mundo vai olhar e falar, pô, essa daqui é da gestão Ulisses
Maia? Acho que são vários legados que nós deixamos. Primeiro, um jeito diferente de administrar a cidade, próximo das pessoas, não isolado, não cumprindo somente interesses públicos. É um prefeito que no 5º ano de mandato não responde nenhuma ação de improbidade, nenhum bens indisponível, todas as contas aprovadas, sem nenhuma denúncia de corrupção, desvio de recursos. Isso é uma coisa que é um legado que hoje a população comemora. A melhor cidade do Brasil para se viver pelos todos os anos consecutivos, melhor aplicação dos recursos públicos. E muitas obras. Nós vamos...
Alguma delas, daquelas definitivas, Ulisses, que você fala assim, pô, essa obra vai ficar para a história, a cidade vai usar...
O primeiro,
vai...
o terminal rodoviário, o recurso veio, mas o terminal urbano, mas ela começou e terminou no nosso mandato. Né? E eu tenho a característica de não ter parado obras em andamento. A cidade se lembra, por exemplo, que o Teatro Calil Haddad, ele ficou durante um mandato 4 anos parada a construção, porque o prefeito não queria fazer o teatro Calil Haddad. Aí teve que vir outro prefeito para terminar. Então era muito comum os prefeitos atrapalharem. Então isso é um legado que eu deixo. Eu não olho de quem é a obra, eu faço a obra. Porque a gente tem que olhar para a população. O próprio Hospital da Criança, se não fosse a intervenção do município, nós não teríamos o Hospital da Criança. O Hospital da Mulher, que vai começar agora semana que vem a obra. A ocupação dos espaços públicos como espaço de lazer. Os campinhos, as reformas das praças, tudo pensando naquela estrutura de pertencimento da cidade para as pessoas. Uhum. A cidade é dos maringaenses, que era um grande discurso que a gente fazia. Devolver Maringá para os maringaenses. A cidade não tem dono. O dono é a população da cidade. Então, fora as obras, são esses legados.
Gente, porque tá duas coisas bem rápidas sobre isso. Eixo Monumental.
Ah, é, até esqueci. Nós vamos licitar ele agora.
E o plano diretor. O plano diretor está sendo discutido. Todo mundo sabe que tem uma grande tendência de você começar uma verticalização da cidade. Isso é uma discussão muito grande sobre isso. Sim. E cidade tem espaços vazios,
sim,
né, que precisam ser definidos. Eu, por exemplo, quando abro a janela do meu apartamento, lá tem um terreno próximo a Gastão Vidigal, que é um imenso, imenso. E aquilo está lá, né, empatando, de certa forma, a ocupação urbana. Né? Ninguém nunca viu aquilo ser definido, o que, é que vai fazer com aquilo. Como é que vai ficar a cidade Maringá do futuro, no espaço urbano, e o Eixo Monumental?
Então, o Eixo Monumental está praticamente pronto, todos os projetos. Licitamos agora, neste início de ano, o primeiro trecho, que vai pegar ali atrás do terminal, o entorno da Vila Olímpica, atravessa Jorge Amado, e atrás do terminal, onde será o Centro Cultural. Em seguida, nós vamos com a Praça Raposo Tavares, Rodoviária Velha, Calçadão, Praça Prefeitura e Catedral. Isso tudo nós vamos terminar no nosso mandato também.
Ou seja, até 2024 tem
isso pronto. Estará pronto, com certeza. Com certeza, salvo algum problema de obra, de andamento.
Quando
de
fala
obra
desse eixo, o que vai mudar para as pessoas que vão frequentar esse espaço?
Elas terão vários espaços públicos. O Eixo Monumental é toda a reestruturação, remodelação de todo esse eixo principal da cidade, com foco para as pessoas.
Ambiente, por exemplo, calçadão.
Pedestre, calçadão, espaços para sentar, fontes de água, bancos, brinquedos, é o espaço público para as pessoas. Dentro do Eixo Monumental, Cine Teatro Plaza, que agora nós resolvemos a demanda judicial e vamos começar a reformar e vamos entregar também, né, fora o Centro Cultural. Então, todo este centro da cidade vai ser remodelado.
E você considera que isso muda um pouco a realidade do que a gente tem aqui nessa praça próxima?
Com toda certeza.
A Praça Raposo Tavares. Que a gente sabe, você sabe disso, né? As várias ocorrências que existem ali de pessoas que reclamam. Desde roubos, desde tráfico, essas coisas.
A partir do momento que você ocupa o espaço público e permite que as pessoas sintam o pertencimento àquela área, elas passam a cuidar. Nós fizemos 19... meus campinhos de excelente qualidade, grama sintética, nós não tivemos nenhum problema, né, de ocupação indevida, de depredação, de nada. Então, esse é um conceito moderno de administração pública, da ocupação dos espaços públicos que nós estamos aplicando em Maringá. E aí vem o plano diretor, que nós estamos revisando ele, não vamos ampliar o perímetro urbano, né? Tem loteadores, tem pessoas que querem ampliar o perímetro urbano, ou seja, ele quer comprar uma área lá na divisa de Astorga, lá, e fazer um loteamento para a população morar a 5 quilômetros da cidade. Aí faz o loteamento, vende as datas todas, o loteador sai de lá. Aí as pessoas compram, vão lá morar, aí cadê a circular, cadê a escola, cadê o posto de saúde, cadê a internet, cadê os correios, que é o que tem acontecido hoje. Então o município vai organizar isso não acontecerá, e nós então também ocuparemos mais os espaços vazios. Que veio o caso que nós criamos, por exemplo, as ZEIS. Né, que já estão aí próximo de 1000 apartamentos em construção, eram espaços vazios em bairros constituídos que não podia construir nada, só térreo. Nós autorizamos verticalizar desde que seja um apartamento com o preço popular. São essas iniciativas que nós temos que fazer.
Ulisses, eu falo de segurança, tem uma coisa que eu queria comentar contigo. Eu queria, até em forma de cobrança, de várias vezes que nós tocamos em algumas reportagens, até esses ouvintes colocavam isso. Vou pegar mais alguns fatos emblemáticos. Você se lembra, né, ali perto da Ulisses Omar, na Petrônio Portela, uma pessoa que acabou sendo atingida, morta, você lembra, ali no meio de um bar que tem uma frequência muito grande de pessoas. As pessoas só reclamavam de que esse bar tem tratamento diferenciado, porque isso... Daí os próprios proprietários dos bares disseram, olha, não é um problema do bar, é de gente que se concentra, de jovens que vêm trazer bebida da própria casa, trazem bebida no porta-mala do carro. Mas o que nós queremos dizer é o seguinte, surge a violência em alguns espaços. E eles, é claro, monitoramento e mapeamento de violência, quase sempre você tem elas em algumas regiões mais pontuais. E você sempre foi uma pessoa que falou assim, para poder fazer, que o senhor fez parte de uma campanha sua, isso eu lembro, A gente precisa monitorar melhor esses espaços. A gente precisa colocar câmeras, a gente precisa colocar uma vigilância mais intensa, a gente precisa criar uma forma de poder ter esse monitoramento. Mas muitas vezes a gente teve, por exemplo, um ato de violência no Parque do Ingá. Você se lembra disso também, deve ter acompanhado esse tipo de situação. Em áreas públicas você tem isso. Você está tendo roubo, por exemplo, de fiação em espaços públicos. Vocês, né, na gestão municipal, sabem o quanto que é o prejuízo do vandalismo e desse tipo de roubo. Como é que a gente resolve isso? Quando a gente fala de segurança, as pessoas querem segurança. E elas se expressam das mais diferentes formas. Como é que a gente pode garantir isso para a população?
Olha, esses três últimos casos que você citou, roubo de fiação, aquela morte no Petrônio Portela, morte no Parque Ningal, os três são 100% ligados ao tráfico de drogas. A Polícia Civil e a Polícia Militar têm feito umas prisões importantes sobre traficantes que comandavam todos esses crimes. Esse rapaz que morreu na Petrônio Portela não tinha a ver com a presença do público no Petrônio Portela. Foi uma briga de tráfico, de pequeno tráfico, que usam os adolescentes. Da mesma forma que do Parque do Ingá, o cara tinha saído do regime semiaberto e por rixas antigas de tráfico de drogas.
Mas as pessoas estão em volta correram risco.
Mas eu quero dizer o seguinte, a solução é trabalhar na prevenção. Não adianta a gente dizer, porque o problema das drogas está, todo mundo sabe o problema das drogas, não é a prefeitura que vai acabar com esse problema. Por exemplo, por que que eles fazem o roubo do fio de cobre, até o fiozinho da lâmpada, porque tem um receptador que vai comprar e ele recebe aquela mixaria para trocar em droga. Então a essência do problema é as drogas. A prefeitura está fazendo a parte dela. Né? Nós criamos a Secretaria de Segurança, nosso mandato, nós reestruturamos a guarda, nós capacitamos, armamos a Guarda Municipal, ampliamos as viaturas. Agora saiu a licitação de mais 70 câmeras que nós vamos instalar, todas com leitura facial, que inclusive nós já estamos software rodando, então leitura facial e leitura de placa, integrando isso com as duas polícias. E aí, Gilson, é trabalhar a presença de policiamento, não? Enquanto você não trabalha na raiz do problema. A raiz do problema é cuidar das crianças, cuidar dos adolescentes, educação integral. Quando você oferece esporte, cultura, lazer para as pessoas, você está tirando as pessoas das ruas, tirando as pessoas do tráfico de drogas. Então é um contexto muito maior que tem, né? Isso em relação à parte de drogas, e de crimes e de roubos. Agora, jovens em espaços como Petrônio Portela, às vezes a Teixeira Mendes ou a Paranaguá, são problemas difíceis de solução. Não adianta. A presença, quando a presença da polícia, da guarda, da Secretaria de Mobilidade, vocês percebem que melhora, mas ele migra para outro lugar. Né? Porque os jovens vão procurar um espaço desse mesmo. Então não é fácil resolver esse problema. Né? Isso precisa da colaboração de todos. Maringá tem mais de 15% de sua população universitária. Todo mundo conta isso como um crédito, como um bônus, que nós somos uma cidade universitária, um polo universitário, com 15% da população presencial e universitária. Então, esse jovem também procura lazer, também procura ir num espaço como esse. Então, não é fácil uma solução para isso.
É o bônus e o ônus de ser.
E não acontece só em Maringá, né? Não é só Maringá que tem jovens que se concentram, vocês têm em todos os lugares do Brasil. Agora, a gente tem que tentar conciliar a situação para que não haja prejuízo para as pessoas também no entorno.
Ulisses, gestão pública. Você sempre coloca, e você acabou de destacar isso no começo, né, que a gente tem aí, a cidade foi em primeiro lugar, segundo a Macroplan, em gestão. Mas muita gente fala assim, pô, mas o Ulisses pregava antes pouca secretaria e ele tem um monte de secretaria.
Não tem um monte de secretaria. Nós assumimos, tinha 40 secretarias. Hoje tem 23, 24. Tem quase a metade.
E você considera que esse tipo de gestão, ela pode ser mais enxugada ou não?
Não, mas não, porque é o seguinte, nós assumimos a prefeitura com 540 cargos de confiança políticos, nomeados por pessoas sem critério político. Por exemplo, um motorista de caminhão, que é uma qualificação maravilhosa para dirigir um caminhão, um trabalho importante, dirigir um posto de saúde. Então isso era comum quando nós assumimos, e tinha 540 cargos indicados por políticos. Nós trouxemos para 150 cargos apenas e reduzimos a metade secretarias. Agora nós vamos fazer uma reestruturação, vamos criar talvez mais duas ou três secretarias, mas secretarias importantes, como a Secretaria da Criança, por exemplo, para articular todas as ações que tem em relação à criança, principalmente com foco na violência sexual, que está gravíssima e provoca danos nas crianças irrecuperáveis. Então, se nós criarmos mais duas secretarias, nós vamos para 25 secretarias aproximadamente. Isso em 2022. Em 2017 tinha 40.
Você vai fazer mudanças agora? Porque eu estava até comentando.
Mudanças sempre são feitas.
Mas, é... Mudanças não só de nomes, mas de você desmembrar secretarias, por exemplo. Não,
nós tínhamos uma secretaria, temos a secretaria de Inovação, Aceleração Econômica, Turismo e Comunicação. Importante, um grande secretário, extremamente qualificado, que é o Marcos Cordioli, mas nós entendemos que é melhor diminuir as ações para poder potencializar as ações. Então, o Marco Cordioli, com a capacidade dele, vai concentrar a aceleração econômica, que é todo o desenvolvimento econômico da cidade, junto com o turismo e focado também na cidade como um conceito de marca internacional, com os contatos na área internacional. E aí nós teremos uma secretaria de comunicação para trabalhar a comunicação com as pessoas. E aí não é propaganda da prefeitura. Quando você fala em comunicação, serviços de utilidade pública, né, o trabalho que nós vamos fazer de conectividade das pessoas, porque a cidade inteligente tem que ter conectividade entre as pessoas. A Smart City, né, a cidade inteligente. Então isso é uma coisa que nós faremos. Também criaremos, que já está na estrutura, nós só mudaremos um pouco o perfil, é a Agência de Inovação, a MTEC, que é a ideia, Agência Maringá de Tecnologia. Inclusive em parceria com o setor da sociedade civil que trabalha a SBM.
Software by Maringá.
Software by Maringá, que é uma entidade sem fins lucrativos, mas que potencializou demais o setor que mais gera arrecadação para o município e empregos.
Certo.
Né? Então, isso tudo ajuda a população. Então, essas mudanças nós devemos fazer, mantendo sempre a redução dos cargos e, acima de tudo, os cargos indicados tecnicamente, não politicamente.
Vamos falar de internet, vamos brincar. Você é o cara da internet, você costuma usar muito Twitter e tal, né? Desculpa a brincadeira, você é o cara que utiliza às vezes, está lá na feira, você está com super-herói, você é no colo do Homem-Aranha, tá? Tem algumas delas assim. E você posta muito isso. E você postou recentemente, gerou mó meme, isso, tal da praia em Maringá. Contudo, ontem, e você deve ter acompanhado também, porque se alguém coloca dados positivos, coloca dados negativos, coloca crítica. Você colocou uma postagem sobre a praia, você viu a sequência de comentários de um apoiando e outro criticando também. Isso é normal. Tanto que ontem, quando choveu, muita gente colocou uma série de vídeos, falou, tem vários lugares para você fazer sua praia. Olha aqui a minha avenida, cheia de água, tá, beleza. E essas pessoas fazem esse tipo de posicionamento. É, e alguns até colocaram assim, mas por que essa cidade tem outras demandas? Por exemplo, as pessoas falam o aquecimento das piscinas, né?
Tá acontecendo.
Nos jogos esportivos e tal. E vou tentar fazer isso no jogo, só porque eu estou com o meu tempo espremido, até passei pelo repórter CBN, mas eu não quero deixar de fazer essa pergunta. Tá, vamos lá no final, vou te perguntar, a prainha vai sair ou não, enfim. Mas quais são as prioridades diante desse momento, quando você tem algumas colocações no Twitter que trazem questões relevantes, mas também trazem questões que provocam a população e mexem a população, e tem o prefeito no Twitter e tem o gestor público. Tá? Tem aquela coisa do gestor público. Às vezes se confunde a imagem do homem Ulisses Maia, na sua função, colocando as coisas no Twitter, e o gestor Ulisses Maia que está administrando a cidade. E as pessoas veem a mesma coisa nos dois. E ao mesmo tempo que fazem a crítica, fazem a defesa.
Isso é normal, crítica e defesa, isso não faz diferença nenhuma. O importante é o seguinte, eu sou um prefeito próximo das pessoas. Esse é um perfil que nunca teve na cidade de Maringá. Então, as pessoas conversam comigo, as pessoas me cumprimentam, as pessoas conversam, criticam, eu respondo, eu converso. Isso é um prefeito acessível, que isso é um ganho inestimável para a prefeitura. Em relação à praia artificial, é um espaço de lazer que nós faremos sim. Eu estava no dia 31, num momento de lazer, entendeu? E eu lembrei,
aonde aquela foto
lá
sua?
No Rio Paraná, ali, Porto São José, eu falei, poxa vida, quantas pessoas não têm a oportunidade de lazer? Quantas milhares de pessoas em Maringá não têm a oportunidade de lazer? Então cabe à prefeitura sim, porque lazer é qualidade de vida, lazer é saúde, entendeu? Lazer é muito melhor a pessoa estar numa prainha artificial do que ela estar num hospital. Então não é tirar recurso de outras áreas. Maringá, pela eficiência da nossa gestão financeira, nós vamos fechar, tanto é que somos a primeira do Brasil, e saiu agora esse indicador, não sou eu que estou falando, nós vamos ter um superávit financeiro de aproximadamente 110 milhões de reais só de recursos livres. Né? Então, todas as outras demandas estão atendidas. Agora, problemas pontuais tem. Esse problema que citaram ontem daquela chuva, é um problema porque a prefeitura, nos mandatos passados, recebia os loteamentos de qualquer maneira. Aí fizeram o loteamento Tóquio Jardim Lice com a galeria pequena, que não suportava aquela demanda, e a prefeitura recebeu. Recebeu lá atrás, e o problema está agora. A cidade cresceu ali, quantas mil pessoas começaram a usar aquela região, não suporta a drenagem da água. Agora, nosso mandato vai resolver o problema que eles deixaram, como eu já resolvi vários problemas, as duas trimestralidades, cento e poucos milhões de reais cada uma, tantas obras com problema como o terminal. Então, eu não tenho o problema de ter dado uma série de problemas de gestões anteriores e resolvidos. Agora, não há nenhum problema as críticas, que são críticas construtivas, né? Eu sou bem tranquilo quanto a isso. E continuarei com o meu jeito de ser próximo das pessoas, porque não é porque eu sou prefeito que eu tenho que me colocar com uma realeza longe das pessoas, numa sala fechada com ar-condicionado. Eu vou continuar sempre sendo a mesma pessoa, olhando no olho das pessoas e poder estar sujeito, inclusive, a críticas.
Uma pergunta, você está falando de secretarias novas, até tem um comentário aqui. Você tem nome de secretário? Você tem?
Não, pessoa? Ainda não. Bom, secretário da Comunicação é o professor Lúcio, o Lúcio Livo Rosas, que já está ali na nossa equipe.
Tá na inovação.
Ele está hoje na parte de Smart City, ele vai concentrar na Secretaria de Comunicação. A inovação, a MTEC e a Secretaria da Criança ainda não temos nome, mas vamos procurar nomes qualificados para
o cara. Luiz, conversar com você dá vontade de conversar um monte de coisa. Mas é o seguinte, bem rapidinho. Eu sempre pergunto e acho que isso é fundamental, porque essa cidade nós passa por sérios problemas. Mobilidade urbana.
Sim.
Você sabe disso.
Sim.
E eu vou te falar uma coisa assim, de quem observa a mobilidade urbana. Maringá tem carro demais.
Tem.
Um dia conversando com o secretário de Mobilidade Urbana, ele falou assim, um dia em alguns pontos dessa cidade, e ele citou inclusive a JK com a São Paulo, em que se fez várias formas de trocar sinaleiro, se organizar um monte de coisa, tentou se fazer rotatória, por exemplo, ali na Serra Azul, tem alguns lugares que você percebe que está chegando no esgotamento, a gente sabe disso, né? E o carro é a preferência das pessoas, a motocicleta, enfim, e os riscos que isso dá. A mobilidade do transporte coletivo, uma novela antiga com uma série de problemas, teve um reajuste agora, tudo para na justiça, teve a greve dos motoristas, só que a população vai sendo afetada por isso. E mobilidade, você sabe disso, é uma coisa fundamental. Você aumentou as ciclovias, fala muito disso, de apostar em outro tipo de mobilidade. Ontem, inclusive, conversei com o Marcos Cordioli, tocamos nesse assunto, ele falou assim, a gente precisa criar outros tipos de alternativas. Quando vai ter um prefeito que vai mudar ou criar situações de mudança em que você preserve vidas, preserve o meio ambiente, crie mais espaço dentro dessa cidade, crie uma política e depois uma cultura de valorização da vida, com menos automóveis, com um trânsito mais racional, mais civilizado. Sente que essa é uma cidade inteligente, passa por aí.
É um conjunto de obras. Muitas delas nós já estamos fazendo, como a questão da ciclovia. É assim, nós vamos fechar 50 quilômetros de ciclovias. A questão do transporte coletivo, você sabe a briga que nós estamos com o transporte coletivo, exatamente por quê? Porque as pessoas estão saindo do transporte coletivo.
Sim, e como é que então, você sustenta isso?
Aí vai ter que ter uma reavaliação da tarifa. Por isso que eu não dou reajuste. Porque se já está ruim desse jeito, você imagina se desse o reajuste que a empresa queria, a passagem hoje já está R$8, R$9, aí ia ter menos gente no transporte coletivo. Então a tendência é segurar a tarifa, diminuir a tarifa e inclusive ter recurso público para subsidiar a tarifa, que é o que está acontecendo no Brasil inteiro, para que as tarifas reduzam, entendeu? Só que se você reduz a tarifa, por exemplo, para R$4, você vai trazer mais gente para o transporte coletivo, só que vai ter uma custa de alguns R$100 milhões por ano em Maringá, no mínimo, R$100 milhões. Aí nós temos que chegar nessa discussão, isso é importante para o município, nós temos que pegar 100 milhões do caixa da cidade para todo ano investir no transporte coletivo? Se a cidade entender que há essa necessidade, nós vamos ter que fazer isso, que é o que algumas cidades do Brasil estão fazendo. Araucária aqui no Paraná começou a fazer. Né? A passagem em Araucária, por exemplo, é R$2, mas Araucária tem a Petrobras lá e ela tem royalties, que tem dinheiro sobrando em Araucária. Então, essa é uma discussão. Não há segredo, Gilson. Para tudo isso, precisa de recurso público. E é o seguinte, nós temos em Maringá? Até temos. Mas é uma discussão que eu, inclusive, estou levantando junto com o CODEM, junto com a Associação Comercial, junto com a Câmara de Vereadores, para a gente amadurecer agora e tomar uma decisão. O que fazer com o transporte coletivo? Vai deixar do jeito que está, a mobilidade nunca vai resolver. Vamos assumir, vamos reduzir a tarifa? Vamos. Mas também todo mundo tem que ter ciência de que nós vamos colocar alguns milhões de reais todo ano no transporte coletivo. Como, por exemplo, quando reduziu e deu a gratuidade do transporte coletivo para os estudantes. Aquilo custa milhões para o município. É importante? Eu acho que é importante. Então essa é uma discussão que temos que fazer. Fora isso, é enxugar gelo, é criar alternativas, mas sempre tirando pessoas do transporte coletivo. E se ela sai do transporte coletivo, ela vai para onde? Ela vai para o carro. ela vai para a moto, ela vai, é isso que está acontecendo.
E você vai congestionar cada vez mais o trânsito e colocar
por isso
em risco.
Que é, em países de primeiro mundo, onde o transporte coletivo funciona bem, é com recurso público, subsidiando e tarifas baixas. Esse é o caminho que nós temos que assumir aqui.
Ulisses, obrigado por essa conversa, um abraço, nossa, parabéns aí pela indicação da Macroplan. E a gente se fala no outro momento e um feliz 2022
para você. Obrigado, um abraço para você, Gilson, toda a equipe da CBN. Contem sempre com a gente quando vocês quiserem conversar.
Conversei com o prefeito de Maringá, Ulisses Maia, falamos um pouco sobre a gestão 2021-2022, novidades, falamos também sobre transporte público, segurança pública.